Salve, salve, galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX.
Você sabe o que é Product Analytics e para que isso serve dentro do universo de design? É exatamente sobre isso que vamos conversar hoje aqui neste episódio. E para somar com a gente, eu convidei um cara especialista sobre este assunto. Ele é professor e fundador da Punkmetrics. Salve, salve, Hurley Dias.
Fala, meu querido Luan. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo. Hurley Dias aqui. Vai ser um prazer trocar essa ideia com vocês hoje.
Pô, eu que agradeço aí, Hurley. E tá certo pronunciar Hurley, né? Porque tem um X no meio do nome e eu sempre fico confuso.
Huxley.
Então é Hux.
Huxley.
É, porque eu sempre ouvi a galera falar Hurley. Aí eu falei, ouço a galera falar, eu nunca ouvi ele falar o próprio nome assim, eu acho que eu vou mandar um Hurley também. Mas é Huxley.
Isso.
E a galera costuma te chamar de Huxley mesmo?
Todo mundo chama de Hux, todo lugar, é.
Hux, entendi. E da onde que é seu nome, assim, a origem? Você sabe?
Ah, tem a história Fames, legalzinha, pra gerar audiência, e aí tem a história real. Qual das duas você quer?
Pô, eu quero a história real. A história real é legal.
A história real é que, só pra você ter uma ideia, tem mais dois irmãos, né? O nome do irmão mais velho é Thiago, da irmã do meio é Tatiane. São nomes super comuns, né, no Brasil. Então não faz muito sentido o meu ser tão diferente. Mas a verdade é que meu pai trabalhava num posto de gasolina, né, lá nos anos 80, 90, e tinha uma lista de funcionário de todas as unidades, né? Era filial. E ele viu na lista de funcionários, foi assinar o ponto, esse nome. E ele achou legal e falou, é o filho mais novo, vou inovar nesse moleque aqui. E botou esse nome, que não tem nada a ver com os outros dois. E ficou.
Eu acho da hora ter um nome diferente, assim. Até por isso que eu uso os dreads, assim. Eu acho legal ter um estilo diferente, assim, meio... hoje não tá mais tão diferente da época que eu fiz há 10, 11 anos atrás, né? A galera já... Tá mais comum você ver pessoas de dread, com cabelos diferentes e tal. Mas há 10 anos, eu morando aqui no interior do estado de São Paulo, cara, é uma cidadezinha pequenininha, até hoje tem uma galera que estranha, assim. É até interessante, assim, ontem eu fui num evento da escola da minha filha, que ela foi dançar, e aí uma senhora do lado da minha mãe, assim, começou a conversar com ela, olhou pra mim e falou, nossa, é tudo seu cabelo e tal? Eu falei, é meu, nossa, como é que é, assim, e tal. Aí eu fui explicando pra ela, falou, nossa, eu achei lindo o seu cabelo, assim, uma senhorinha, sabe? Eu falei, nossa, que da hora, cara, tipo, a senhorinha tem gostado do cabelo, assim, ela com aquele olhar, assim. Foi bem legal.
Tem uma curiosidade também, que eu sou do Espírito Santo, né? Pá, cara, cidade litorânea, de praia, vivi na praia a vida inteira, e eu tenho uma conexão muito forte com a cultura reggae, assim, né? Então, a questão do dreadlock faz parte da minha vida, assim, desde pequeno, assim, desde criança. Eu tive banda de reggae por muitos anos. Eu e meu irmão tivemos Sound System, coleção de disco de vinil. E sim, estudei a música reggae a fundo, assim, conheço muitos detalhes mesmo. Então, hoje, para mim, a questão do dread, apesar de eu usar esse estilo mais curto, além da representatividade, assim, né, de pessoas pretas, de força, de resistência, tem muita conexão com reggae mesmo, assim. Porque é a associação mais óbvia que as pessoas fazem, né, mas muito superficial. Mas, no meu caso, sim, tipo, eu vivi e vivo muito, assim, da cultura reggae.
Pô, que legal, cara. Eu não sou um cara que vivo, assim, essa cultura reggae. E apesar do reggae ter associado da questão dos dreads, né? Porque, na verdade, ele vem mais daquela cultura Rastafari ali e tal. Já li, estudei algumas coisas, mas não sou tipo, eu vivo isso o tempo todo e tal. Mas eu curto bastante, assim. E acho legal quem vive isso, né? E teve, uma banda de reggae, eu acho muito legal. Eu tenho uma música, inclusive, que eu fiz, já que tenho até uma participação na galera fazendo um rap junto, que é um reggaezinho que eu fiz, que tem até um clipezinho na internet, É bem legal, assim, tipo, mas não era uma banda de reggae, né? É uma música só ali que tem o estilo reggae com rap ali, que eu acho bem legal, assim, essa mistura, sabe, assim.
Eu tive uma banda de rap reggae também. Também tem uns conteúdos
da hora. Pô, legal, que massa. Depois passa aí e vamos deixar os links aí pra galera ouvir e curtir esse som. E quero deixar os recados aí pro pessoal também, lembrar de dar o like, pegar esse link, compartilhar com outras pessoas aí que eu tenho certeza que vão contribuir pro conhecimento delas, trazer reflexões aí sobre esse assunto de métricas, de product analytics aí, pra gente entender um pouquinho mais sobre como isso funciona. Lembre também, se você quiser contribuir de forma monetária com o nosso projeto aqui, você pode fazer um pix pro pix@papodux.com.br. De qualquer valor já vai estar ajudando muito a gente. E se você está ouvindo pelo Spotify, deixa 5 estrelas aí, porque impulsiona cada vez mais os episódios aqui do nosso programa para outras pessoas conhecerem. E galera, a PM3 está fazendo 6 anos de vida agora em março de 2024, e para celebrar esta comemoração, eles estão com uma promoção imperdível, que é a seguinte: na compra de qualquer formação da PM3, pode ser Product Discover, Product Analytics, que inclusive é o tema deste episódio que você está ouvindo. Enfim, são várias formações da PM3 que você pode escolher. Comprando uma formação, você leva outras 5 totalmente de graça. Isso mesmo que você ouviu. E sabe qual o valor? Apenas R$ 2.999, com possibilidade de parcelamento em até 24 vezes. Então corre, porque essa promoção só vai até o dia 31 de março ou quando completarem as 500 vagas que estão disponíveis. Ou seja, o que acontecer primeiro, se encerra a promoção. Então clica no link agora que está na descrição deste episódio e aproveita esta super promoção de aniversário da PM3. E Hux, né? Agora eu pronunciei certo. Fala pra gente um pouquinho como é que você entrou nesse universo aí de design, de métricas, pra ser mais preciso, né? E fundou aí essa escola que eu vejo hoje, assim, cara, que é referência, assim, né? No mercado de design, de UX. Conheço várias pessoas que já fizeram o curso, que compra. Na empresa que eu tava atualmente, a gente indicou, inclusive, o curso lá pro pessoal fazer, tudo mais, assim, pra até a empresa se associar, meio que, né? Que tem as empresas, eles pegam, às vezes se associam com algumas escolas, né? Pra ter desconto e passar pros colaboradores pra eles ir melhorando ali as suas carreiras. Então, é bem massa, cara. Então, eu queria ouvir um pouquinho dessa sua história, assim, como curiosidade, assim, e contar pra gente, até pra inspirar outras pessoas e tal.
Bom, então vamos lá, deixa eu contar um pouco, assim, como que eu caí nesse universo de métricas, né? Então, inicialmente, eu confesso que foi uma coisa mais inesperada, foi parte do contexto que eu tava vivendo, e aí quando eu descobri mesmo que era, aí eu fui de forma intencional me dedicando a isso. Basicamente, lá mais atrás, eu trabalhava no e-commerce. Eu trabalhei no e-commerce de vinhos, que era wine. E e-commerce tem muito desse apelo de acompanhamento de métricas, de performance, de transação, né, taxa de conversão. E, além disso, tem uma questão muito relevante, que é a performance da aplicação app, a velocidade que ela carrega para o usuário final. E eu era designer e desenvolvedor front-end. Então, eu tenho um pouco desse background técnico também, apesar, né, ali do background de design mesmo. A faculdade, na verdade, era mais focada em design gráfico e desenho industrial, né? Não tinha tanto um apelo para digital web, assim. A parte web foi por conta. Mas eu aprendi a fazer código front-end muito cedo ali na carreira. Gosto até hoje, quando eu tenho um tempo, eu uso para fazer alguma coisa assim, brincando. E eu fazia front-end, e nosso front-end tinha que ser ultra performático, né? Para a gente converter mais, conseguir mais velocidade. Então, comecei a olhar a métrica por esse aspecto específico, né? Que está diretamente relacionado à experiência do usuário, tá? Então, velocidade, tem um estudo grandioso do Google que ele fez em parceria com aquele portal que chama WWW Awards, premia vários trabalhos de design. Tem 3 edições desse estudo que chama Speed Matters. Quem quiser dar uma conferida depois, que é um estudo quantitativo do Google, com muitos dados, e que eles adicionaram a camada de interpretação qualitativa em cima, que mostra que a velocidade é o principal fator de percepção de experiência dos usuários. Tem um artigo desse no blog da Punk Metrics, completaço, com um monte de dicas, com ferramentas para você fazer. Então, eu comecei por ali, e junto nessa pegada, eu comecei a usar muito outras métricas, né? Comecei a me desenvolver. Principalmente, naquela época, a porta de entrada era o Google Analytics, era a ferramenta mais popular. Então, eu usei muito o Google Analytics, gostei, e eu decidi me aprofundar na área. Então, assim, eu destrocei todos os livros de Analytics que tinham, não tem muitos, né, mas na época eu lembro um livro bem marcante, que apesar de ter nome de ferramenta, ele é um livro que serve para tudo, até hoje, os conceitos que estão lá, se chama Google Analytics, do Avinash Kaushik, que hoje ele é inclusive um advisor do Google, evangelizador de analytics. O cara é como a galera costuma dizer, um papa de analytics. O blog dele tem muito conteúdo. Então comecei a consumir isso massivamente. Eu fui um pouco para esse lado mais técnico, fiz uma especialização de implementador de soluções de analytics. Então era certificado em Google Analytics e Adobe Analytics de implementação. Eu implementei Adobe Analytics durante um tempo, e isso virou parte da minha vida, assim. Eu cheguei a ser consultor só de implementação de Analytics. Teve um período que eu parei de fazer design. Quer dizer, não se para, né? Uma vez design, você tem essa mentalidade, a forma de querer melhorar as coisas, de atenção à experiência do usuário. Mas teve um período da minha vida, quando eu saí da Wine até a gente montar a Handmade, né, que é a consultoria que o time montou lá no começo e agora é parte da TopWorks. Nesse hiato aí, eu só fiquei vivendo de fazer projeto de analytics. E aí, cara, voltando para a consultoria, assim que a Handmade se estabeleceu mesmo, a gente percebeu que isso era um mega diferencial nos projetos de design que a gente fazia. E aí, a gente foi aumentando essa aí, e reverberando. Né? Nessa época, outras pessoas também já levantavam essa importância de uso de métricas em processo de design, que era o próprio Jimmy, né? O Will Sertório. E tem um amigo que tem um projeto de analytics há muitos anos, que é o Gustavo Esteves, da Métricas Boss. Eles têm o maior portal sobre web analytics assim, da América Latina. Tem muito conteúdo lá. E aí a gente foi, né, fomentando isso. E eu falei, cara, é isso mesmo que eu quero, né, como diferencial de carreira. Eu vou me aprofundar nisso. E ao mesmo tempo que eu ia falando do assunto, eu ia percebendo a conexão das pessoas com o assunto, junto com uma certa dificuldade, não era a realidade, não é uma coisa trivial. E aí eu acrescentei como parte da minha missão, assim, de vida, de compartilhar conteúdo, ajudar que o uso de métricas e dados seja algo mais simples para as pessoas não técnicas, né? Então, meu trabalho e eu, a Punk Metrics vem muito para fazer esse papel hoje, que é como que eu crio um layer que conecta as pessoas não técnicas, que não precisam ser mega especialista em analítica, você não precisa se transformar em um analista de dados, mas como você entende isso numa linguagem que conversa com um profissional de design de produto, porque eu vivo isso há muitos anos, né? E eu consigo ver quais são as situações e as dificuldades e eu traduzo isso numa linguagem. Então, muito provavelmente, se uma pessoa analista de dados ou uma pessoa de, sei lá, que trabalha com logística, quiser entrar e fazer um curso da Punk Metrics, não é recomendado, porque o curso é 100% focado na vivência de quem trabalha com UX, gestão de produto e marketing growth. Né? Então, essa linguagem é super comum. Qualquer pessoa que entrar lá e ver um conteúdo, ela vai conseguir entender, porque conversa diretamente com o dia a dia dela, de uma forma leve, com exemplos práticos. Então, a missão é um pouco disso. Para quem, né, tiver a fim de conhecer, a ideia de ser democrático é, cara, tem muito conteúdo gratuito lá, né, em todo lugar, na verdade, se você pesquisar, eu escrevo e contribuo com a comunidade há muitos anos, né, desde quando eu comecei lá atrás, antes de eu falar de analytics, eu já falava de outros assuntos, assim. Quem tiver curioso aí, quiser dar um Google, se você procurar HTML5 e CSS3, e botar meu nome junto, você vai achar um artigo no WordPress de mais de 10 anos atrás que eu ensinava as pessoas a usar a tecnologia que estava emergindo naquela época. Então, essa minha proatividade de compartilhar conteúdo, ela tem muitos anos, né? E outra curiosidade também, só para fechar, as pessoas perguntam muito, né, sobre aula, né? Eu dou aula na Tera, né? Tinha um curso com a Product Arena também, com a Mergo, com a Wiz, várias parcerias, e a Punk Metrics, o principal conteúdo são aulas. E o pessoal pergunta, ah, cara, como é que fazer aula, como começou? Eu comecei dando aula na Microlins, de informática, há mais de 12 anos atrás, 14 anos atrás. Então, didática também é prática, né? Você repetir. O pessoal pergunta, cara, é legal a tua aula. Eu estou praticando há muitos anos, né? Eu não nasci instrutor. Eu fui aprendendo.
Pô, que legal, cara. Eu sou aluno Microlins. Eu lembro os primeiros cursos que eu fiz na Microlins foi em 2002, mais ou menos, assim, 2002, 2003, cara. Faz uma cota já também, 2007, mano.
2007 a 2000 e... De 2007 a 2008 eu dei aula na Microlins.
Pô, e que loucura, né? Porque naquela época a gente aprendia a ligar e desligar o computador. Tipo, você tinha no começo do curso, era hoje vamos aprender como ligar. Vai lá, liga o estabilizador, a espera, liga a CPU, agora liga o monitor, agora a gente vai desligar. Vai lá, iniciar, desligar, tal, tal, tal. Agora você desliga, agora vamos aprender a mexer no Word. Cara, hoje, né, eu acho que nem tem, se tiver mais no YouTube, assim, na internet, né? Mas curso de Word, de PowerPoint, Excel, assim, nem se tem mais nessas escolas, né? Essas escolas
eu
acho que
cara,
nem tem
pior
mais.
Cara, pior que eu não sei. Eu chutaria que tem. Só a demanda é diferente. Eu lembro que eu dava aula, um módulo se chamava internet. Aula de internet. É. Onde você ouviu isso, cara?
É, cara. Eu aprendi a criar o e-mail no, na Microlins. A gente vai aprender a criar um e-mail, mandar e-mail, essas coisas.
Exatamente. Eu dava essa aula, que você ensina a pessoa a criar um e-mail, a mandar um e-mail. Exatamente isso. É, parece absurdo.
Parece surreal, mas existiu isso, galera. Pra quem é mais. Pra galera mais nova, né? Que vai falar, pô, sério, sério, existiu isso. E Hux, pra que serve, assim, o que é exatamente, assim, o Product Analytics? Você falou já um pouquinho ali que pra linguagem de quem trabalha com growth, UX e produto, vai entender um pouco mais entrando ali no site da PuckMetrics. Mas o que é? Pra quem nunca ouviu ou ainda não tá imerso nesse assunto, ouve ou lê a palavra Product Analytics, o que é? É uma pessoa, é uma área, como que funciona isso de fato, né? Como é que é essa caixinha ali, essa nomenclatura, o que ela é de fato, assim?
Perfeito, cara, essa pergunta é muito boa, porque, querendo ou não, falar o termo Product Analytics, ele já é um super nicho, né? Eu tô fazendo uma subcategoria. Não só de forma geral, a gente tem a disciplina de Data Analytics, né? Como uma disciplina guarda-chuva, que tem um monte de subdivisão. Dentro de Data Analytics, vai ter as pessoas que vão se especializar em engenharia de dados, que é levar o dado de um lugar para o outro, fazer transformações. E aí tem pessoas que vão se especializar em Data Visualization, que é a parte de visual, de gráficos, que é super interessante, ainda mais para quem é designer aí, quiser se aproximar por esse lado, é um caminho bem mais atrativo. Tem, assim, tem um monte de subdivisão, tem Data Science, né? Tem Machine Learning. E aí, antes mesmo da gente usar a terminologia Product Analytics, o que ficou mais comum é o que a gente chama de Web Analytics. As ferramentas se posicionavam assim. E foi muito drivado, puxado pelo marketing digital. Então, se a gente for falar assim, quem chegou primeiro, né, nessa brincadeira, o marketing digital, eles saíram na frente. Porque com o advento das possibilidades do marketing digital, surgiu também a necessidade de medir. Até para quem estiver escutando, não trabalha numa empresa não tão estruturada, assim, se você está pensando em começar e você tem uma área de marketing que faz alguma iniciativa, manda e-mail, sei lá, faz post pago no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, vai conversar com a pessoa de marketing. Provavelmente ela tem alguma ferramenta de Web Analytics ali, plugada, e pode ser o caminho para você começar. Então, essa área veio com o advento do marketing, falando de Web Analytics, e as ferramentas foram evoluindo, e com essa inclinação para ter times dedicados para fazer produto e melhorar produto, dentro disso a gente pegou uma subdivisão que a gente nomeia de Product Analytics. Fazendo uma divisão bem grosseira aqui, só para ilustrar para as pessoas, é assim. Pensa que o Web Analytics, essa terminologia, ela é uma terminologia que é abrangente, ela poderia ser para tudo. Mas nos dias atuais, ela é vista muito mais. Quem olha o Web Analytics, eu estou falando de analytics de marketing, até a porta de entrada, trazer tráfego, da onde que vem esse tráfego, conversão e atribuir conversão. Da porta do produto para dentro, o que se faz ali dentro, comportamental e tudo mais, a gente chama de Product Analytics, que ainda tem mais uma outra divisão que a gente chama de Behavioral Analytics, que é análise comportamental. E o que são esses dois? É basicamente você analisar os dados comportamentais dos usuários. Quando eles interagem com o produto dentro da sua plataforma, independente se é um app, se é um SaaS, se é um e-commerce, a partir das interações desse usuário, você vai tirar ali um monte de dados de eventos e entender se está tendo erros, se as pessoas estão avançando na jornada, né? Com a soma dessa camada que a gente chama de análise comportamental, do Behavioral Analytics, a gente pode fazer ali a análise de mapa de calor, tem se tornado super popular também, o gravação de sessão, né, que é o session replay, ou screen record, né, que é a gravação de tela, você consegue ver exatamente o que o usuário fez ao navegar no seu produto. Então, somando essas camadas de eventos coletados, que é quanto fez e o que fez no detalhe, a gente chama tudo isso de Product Analytics, e é uma ferramentinha a mais para você entender o seu usuário e o desempenho do seu produto. Que eu gosto sempre de trazer esse ponto, porque a gente tem já um monte de ferramenta para fazer design e produto. Tá? A gente já tem um monte de técnica, de pesquisa, de brainstorming, de prototipação, de teste e validação. Então, o Product Analytics vem para trazer mais essa camada. É mais uma ferramenta que você pode juntar com tudo.
Pô, que legal. E aí, a forma como você explicou aí, fez essa ilustração, os times têm que ser bem colaborativos ali, né? Meio que essa parte de UX, produto e o marketing envolvido também, né? O pessoal fala muito sobre a questão ali da tríade na hora de fazer construção de produto, tech, produto e negócio. E junto com o UX, né? Que é tech, produto, que é às vezes produto e negócio, mais o UX. Mas essa questão de analisar os dados tem que envolver muito marketing, né? Então seria tipo mais um, na verdade, teria que ser um quarteto ali de análise para poder melhorar ali, não só uma tríade, né? A gente tem que começar a pensar um pouquinho diferente por essa, ainda mais por essa ilustração que você trouxe ali.
Sim, total, cara. Eu acho que hoje, apesar de saber da realidade, né, que é normal na correria do dia a dia, cada um ir focar mais no seu objetivo, na sua meta, a gente é super... Gostaria que não se formasse silos, né, nas companhias, mas eu sei que é quase inevitável. Então, manter essa conversa de tempos em tempos, revisar o que as pessoas estão fazendo, isso vai acabar impactando muito, Luan, na parte de como que você define o que medir, como que você coleta o dado, que é uma das principais dores hoje para perpetuar uma cultura de dados em times, né, que é como que eu padronizo o marketing vai coletar um evento chamado assinatura de newsletter, tudo em português em maiúsculo. E aí, da porta do produto para dentro, você usou user sign up, tudo minúsculo em inglês com underline. Sabe, são coisas simples, mas se você pega um relatório na tua frente e olha, e se você tem uma visão mais a médio e longo prazo, e aí já falando de pessoas que têm um stack, né, mais robusto, esse dado ele não vai conviver só na interface da ferramenta de Product Analytics. Ele vai ser levado para uma camada que a gente chama de Data Lake, juntado com mais um monte de dados da companhia, até uma camada de enriquecimento do dado, e fala, olha, esse ID aqui disparou esse evento, ou passou por essa página. Ah, quem é esse ID na minha base? Ah, esse ID é o Ux. Então, ele foi até o carrinho e não continuou, então vou mandar um e-mail para ele. Então, só para tentar conectar, essas dinâmicas que a gente vê de carrinho abandonado, regras de CRM, eu recebo um push se fizer isso, se eu não fizer aquilo, WhatsApp, e-mail, todas essas coisas dependem desse bom rastreamento na parte de Product Analytics. Né? Então, ter uma unidade, um consenso sobre isso, e esses times conversarem, tu vai ter dados de melhor qualidade, que vai desbloquear novas possibilidades de drivar a estratégia. É, como que as pessoas hoje fazem uma técnica que a gente chama, principalmente para quem trabalha com SaaS, a gente gera leads, né? A gente faz ali um trabalho de geração de leads, se tornou muito popular com RD Station, né? Falando de marketing de conteúdo, essa é uma das vertentes super populares para a empresa de SaaS, que tem um modelo que a gente chama de Sales Led. Você gera conteúdo para gerar autoridade, atrair leads, esses leads vão ser qualificados, aquecidos ali, né? Nutridos na jornada, e depois a equipe de vendas aborda aí. Esse é um caminho que a gente chama de Sales Led. Tem uma outra abordagem que a gente chama de Product Led, onde o lead ele vai ser qualificado pelo produto. O produto faz parte dessa jornada. Você só consegue saber se esse cliente, esse usuário está apto a ser abordado pelo time de marketing ou até mesmo com automação e fazer a compra, o subscription ou o upgrade, se você tiver uma boa coleta de dados comportamentais ali na camada de Product Analytics, para você fazer o Product Qualified Lead, que eu falo, o usuário se relacionou com o produto, encontrou valor em uma certa medida, sim ou não, então a gente vai abordar esse time, essa pessoa ou não. O que acontece no modelo tradicional é, eu gero um lead através de conteúdo, de blog, mas a gente não tem nenhum outro indicativo se essa pessoa, em que nível de interesse ou de profundidade ela está. Porque ela não usou o produto ainda, eu não sei se ela encontrou valor, se a minha proposta de valor entregou valor para o cliente. Não tem como saber. Mas como o time de vendas precisa vender, eles abordam todo mundo que entrou ali. Quando a gente usa essa outra abordagem, a gente soma, né, o poder de vendas da equipe de vendas com... Olha, eu vou abordar primeiro as pessoas que entraram no produto, interagiram e habilitaram a feature e tal, que vamos supor que quer dizer que ele encontrou o valor X que ele estava procurando. Se o time de vendas trabalha em abordar essas pessoas primeiro, a taxa de sucesso deles é muito maior. Então, todas essas relações, quando a gente vem falar isso, o que isso tem a ver com design e experiência? Design e experiência, no final das contas, também é sobre gerar resultados de negócio. Então, além da gente ser ali as pessoas que vão trazer boa parte da carga da visão de experiência, da voz do usuário, da boa usabilidade, que a gente sabe muito bem que é muito difícil de medir, algumas coisas são intangíveis, muitas coisas vão pegar no aspecto emocional, né? Tem vários estudos que comprovam isso, mas se eu consigo melhorar um pedaço da jornada, que aumenta a possibilidade de um usuário entrar dentro do produto na parte trial, fazer uma ativação e aumentar a taxa de conversão, a gente consegue medir isso, né, usando técnicas de Product Analytics, e ter um resultado de negócio melhor. E aí a gente consegue fazer um proxy, né, da iniciativa que a gente fez em design, como que isso mexeu um número, um ponteiro de negócio. Então, essa é a importância da gente começar a olhar para essas métricas, falar, se aprofundar em Product Analytics.
E aí toda essa explicação que você deu, então a gente pode concluir que é uma área onde pode ter diversos profissionais ali atuando e não só uma pessoa também, né? Porque, querendo ou não, toda essa ligação aí, ela é complexa. Isso que você deu um exemplo até que simples com relação a, meu, alguém entrou no funil de venda ali, do marketing, entrou na parte trial ali para usar ali um produto, vamos pensar aqui um RP, ativou a feature de emitir nota fiscal e aí vem alguém para abordar ela porque ela ainda só tá usando os 30 dias. Cara, o tanto de etapa que essa pessoa teve que percorrer até ativar, até um vendedor vir, cara. É muita informação, são muitos dados que são gerados ali que as pessoas precisam analisar. Então, assim, o meu racional tá certo, como que é? Então, realmente é uma área onde se podem ter vários profissionais, só que a gente sabe que no mundo real, às vezes, vai ter só uma pessoa que vai ter que olhar para tudo isso, porque ainda está gatinhando, eu acredito, essa área dentro desse universo de design, produto. Talvez o marketing já esteja mais consolidado, até por conta, igual você falou, pô, começou com marketing ali e tudo mais. Mas ainda também é novo, sabe? Pelo menos eu tenho visto que ainda é perto de tantas outras áreas e profissões que existem, são termos novos e tem conteúdos, mas ainda não tem tanto informação como tem outras áreas.
Boa, bom ponto, Luan. Não existe um consenso, tá? Não tá escrito em lugar nenhum, não há regra. Mas o que é mais comum? A gente encontrar uma área, a área de data dentro da empresa, que talvez vai ter uma pessoa que tem mais afinidade com as ferramentas de Product Analytics que vai ser responsável por isso. Essa prática, ela inibe a formação de uma cultura de dados. O que eu acredito mais, tá? Que não é uma pessoa ou várias pessoas para fazer isso tudo. São profissionais que estão mais próximos da concepção do produto, seja o PM, a pessoa de design e a pessoa de engenharia, que devem se propor a sempre fazer o que a gente chama de tracking, né, do produto. Colocar ali, né, seja lá qual for sua ferramenta, o trechinho de código, o snippet de código, para capturar aqueles eventos corretos que vão representar o passo a passo daquela etapa da jornada. Tá? E essas mesmas pessoas devem ter a rotina e a habilidade de olhar para esses dados e analisar. Aqui eu faço um adendo que é, quando a gente fala essas pessoas têm a habilidade de analisar, muito provavelmente, principalmente para quem não tem nenhuma afinidade com analíticas, vai pensar, poxa, eu não sou uma pessoa de analíticas, eu não estudei para isso, né? Passei anos estudando design para ser um bom designer, agora as pessoas estão me falando isso. Eu fazer analíticas, não quero. Mas eu não estou falando de fazer uma análise super profunda, Cara, você saber as suas etapas das jornadas, saber que aquilo ali se transforma em um gráfico de barrinhas, que vai ter uma barrinha grande no começo e uma barrinha menor no final, porque nem todo mundo chega até o final da jornada. Você olhar para aquilo, olhar para os valores percentuais, assistir, né, um heat map, uma gravação de tela, e você vai ter uma série de conclusões somadas às outras técnicas que você já faz, de entrevista com o usuário, olhar a central de atendimento, feedback, né, da equipe de CX. São coisas, não estou falando de uma análise mega aprofundada, falando uma coisa básica, né? Só para trazer isso adendo, quando eu falo essa equipe analisar. Se a gente fizer isso, essa pessoa ou as pessoas que trabalham no time de dados, eles deveriam estar trabalhando muito mais em prover a ferramenta, o acesso, o padrão de implementação, está disponível para orientar. Mas quem deveria puxar essa iniciativa? Eu estou criando um produto novo, eu estou refazendo a jornada. O time que está ali trabalhando, PM, design e engenharia, tem que ser o responsável por falar, olha, essa partezinha do produto vai, eu tenho a intenção de medir se o usuário fizer isso. O time de data falar, tá bom, esse aqui é o padrão, a pessoa de engenharia vai implementar junto com o produto e em 1-2 dias os seus dados vão começar a aparecer na plataforma de analytics que você deseja. Então, eu acredito muito mais na disseminação da cultura de dados, onde que todo mundo tem uma corresponsabilidade de um pedacinho e ninguém é mega especialista, e tem uma área de dados especialista, se algo der um problema, uma coisa super técnica, garantir a governança, a disponibilidade do dado, aí é com a área de analytics. Mas esse dado, coleta de eventos, né, do dia a dia, todo profissional que faz tecnologia hoje deveria saber. Hoje, né, se você olhar, qualquer vaga que tiver, vai estar ali listado. Lá na vaga, eu tenho certeza, se for uma vaga de PM ou de UX, assim, habilidade de com OKRs, análise de dados e métricas. A maioria vai ter. Então, o que eu quero dizer é que a gente não está pedindo nada demais. O mundo mudou, as nossas profissões, nossa carreira evoluiu e a gente tem lá uma possibilidade. Assim como daqui a pouco, se AI, né, inteligência artificial, realmente começar a fazer parte de um processo, ter ferramentas de destaque no mercado que comprovadamente melhoram, otimizam a etapa do processo de design, a gente vai começar a ver as vagas no futuro recente, se é que não já tem, com a exigência, né? Um profissional de UX com habilidade em aplicar inteligência artificial nos seus fluxos e processos, né? Então, só fazendo uma perspectiva, o que acontece hoje é que evoluiu. Dados já é uma realidade, não é uma exigência a mais.
Muito bom, cara. E eu tava pensando exatamente sobre isso na hora que você falou a palavra cultura. Eu vejo muito a forma como você foi falando e explicando, igual com o próprio UX, né? Eu vejo que, tipo, cara, pensar em experiência, claro que tem a especialidade dos designers em focar nisso, mas todo mundo da empresa inteira tem que pensar na experiência que as pessoas vão ter a usar os produtos e serviços que aquele negócio tá oferecendo, né? Não pode ficar na mão de uma pessoa porque isso não dissemina. Não é todo mundo tem esse pensamento e não ganhar força, igual você explicou sobre a questão dos dados. E eu achei isso muito interessante e muito importante mesmo, todo mundo ter essa conexão. Porque senão fica um remando para um lado, outro para o outro, e a coisa realmente não anda. E Hux, eu queria ouvir um pouquinho de você aí a respeito de que são as métricas de vaidade que o pessoal fala, assim. Existe de fato isso? Não existe? Aí eu vou dar um exemplo aqui. Seria aquela coisa assim, tem meu Instagram lá, fiz um post, deu, sei lá, 5 mil likes, só que eu não vendi nada do que eu tava tentando vender. Encaixa como uma métrica de vaidade ou nada a ver?
Sim, também. Que aí a gente... Hoje, falando principalmente de UX e produtos, de dados nesse contexto, a gente tenta se ater muito mais ao que toca o produto. A gente sabe que rede social é uma estratégia de posicionamento da marca como empresa, mas geralmente isso não que a gente não precisa se preocupar. Óbvio, a empresa é vista pelo cliente no final como uma unidade. Tudo que você faz se manifesta. Mas falando da atuação específica do design, eu posso dizer que o que está em rede social, marketing, é uma responsabilidade muito clara do marketing, tá? As pessoas de marketing vão ter que olhar isso, e talvez no contexto deles, sim, esse exemplo das curtidas versus vender algo se configura numa métrica de vaidade, mas olhando dentro do contexto de UX e de produto, a gente está muito mais voltando ali para o uso do produto em si, né? A mais comum que vem de fora para dentro é, se você tem um app, quantidade de downloads. Quantidade de downloads não necessariamente significa sucesso, né? Se o objetivo do seu produto, a sua proposta de entrega de valor é que o usuário abra o seu produto, faça um pedido e a comida chega na porta da casa dele. Se ele não fez essa que é o core da proposta de valor, o download não significa nada. Então, esse é o exemplo mais claro de a gente entender uma métrica de vaidade. Qual que é a métrica que move o negócio? Número de pedidos, né? Vamos pegar o iFood como exemplo. Adoro o produto, adoro usar como exemplo, porque é um produto brasileiro que muita gente conhece, né? Não é um negócio que eu preciso ficar explicando o que o iFood faz. Cara, se o iFood ficar só olhando, downloads é importante? É, para estratégia de marketing, de awareness, para ele saber como é que tá a penetração de marca, se comparar com concorrentes, tem um monte de player concorrente. Mas o que faz receita mesmo pro iFood é a quantidade de transações. Óbvio que eles agora têm várias linhas de receita dentro, tem o clube, né, tem cartão, tem cashback, eles têm um monte de linha de subprodutos, tem a parte de fidelidade, né, de benefícios de cartão corporativo, mas tem que ter transação. Agora, quando a gente vem mais para dentro do produto, a gente poderia configurar como uma métrica de vaidade, tipo, número de acessos, muitas pessoas buscando restaurantes ou visualizando, mas não está comprando nada. Então, essas métricas, elas podem ser olhadas como vaidade, mas elas podem ser olhadas como proxy também, né? Proxy é uma coisa que leva a outra. E se eu tenho um volume de usuários acessando, buscando por produtos, a quantidade de transação vai ser consequência disso. É relativo, ainda mais num produto que tem alto volume, tá? O iFood tem alto volume de acessos e transações. Isso é proxy. Se eles acompanham essa métrica no dia a dia, né? Acesso versus buscas, em um dado horário do dia, isso muda, sai fora do padrão, todo dia às 11h30 eu tenho 10 milhões de usuários acessando o app e fazendo uma busca. Hoje, né, às 11h30, tem 2 milhões. Cara, tem alguma coisa errada. Então, apesar de não ser a métrica principal, que é a transação, essa métrica ela já está dizendo que tem alguma coisa errada. Ou o app está com bug, alguma fatia de usuários está, né, com dificuldade de entrar, a galera já tem que ficar em alerta e acessar para ver o que está acontecendo. Então, em um contexto totalmente fora, eu posso dizer que número de acessos é uma métrica de vaidade, mas nesse caso, não. O que, que eu estou tentando dizer com isso? Que é, essa questão da métrica de vaidade, ela cai na resposta do depende. Depende do contexto, cada um pode ter sua métrica de vaidade e tem que ter, como um profissional de design de produto, um belo conhecimento dos usuários, do produto, do modelo de negócio que você está atuando. Vai também refletir no bom trabalho que você vai desempenhar ali. E quando você tem esse conhecimento, fica fácil você fugir de métricas de vaidade.
Muito, muito legal, cara, essa sua explicação. E aí me veio aqui pensando que é mais a questão de como analisa a informação do que a informação por si só, né? Tipo, nenhuma informação, nenhuma métrica é ruim, mas sim a forma como eu analiso ela. Todas as métricas são
perfeito.
Válidas.
Eu acho quanto que melhor, essa explicação vai perfeito. Isso, exato. Adorei essa explicação.
Isso faz toda a diferença, porque às vezes as pessoas falam, ah, não, não mede isso não, porque isso não serve. Calma, não serve talvez para esse contexto. É melhor a gente medir tudo e ter os dados e analisar conforme igual o contexto que você explicou, da gente analisar da forma correta, do que não medir alguma coisa, né?
Boa. E aí, eu só tenho um cuidado que a gente tem bastante com essa expressão de medir tudo. É, aí a gente já tem um posicionamento, não vamos medir tudo. Se você realmente não tem um objetivo claro de por que você vai medir aquilo, não peça para adicionar a coleta de um evento ou de uma interação. Pensa com aquele pensamento, ah, no futuro a gente vê o que faz. Por quê? Tem duas coisas principais aqui. A primeira é, quando você tem um monte de informação, tem um fenômeno que é comprovado que acontece, que é a paralisia de análise. Você olha para aquilo tudo assim, principalmente as pessoas que não têm muita idade, e trava. Não consegue tirar nada útil dali. O segundo ponto é, e essa informação aqui é importante para todo mundo que está nos ouvindo aí saber, vocês vão ser super, muito bem vistos se vocês tiverem isso em mente, principalmente grandes negócios. Toda ferramenta de analytics, ela vai cobrar pela quantidade de eventos, né, de interações que você manda para o servidor. Então, vamos pegar de novo o exemplo do iFood, né? 10 milhões de usuários acessando, né, ali num certo horário do dia. Em média, um usuário ele vai ali disparar de 7 a 10 interações. Então, você multiplica isso pela quantidade de usuários só naquele momento, a gente está falando, cara, de uma infinidade de interações que você vai mandar para um servidor da ferramenta de analítica. Se você reduz 2, né, que você deixou de multiplicar por 10 milhões, é muito evento. Se você bota em 30 dias, é muito evento. Isso vai bater lá na linha de custo que você vai pagar por Mixpanel, por Amplitude, por Hip Analytics, seja lá qual for. Então, cara, é quantia de pão. Se você abrir uma planilhazinha e botar volume de usuários, qual que é a quantidade média de page views? Vai para um proxy muito fácil. Qual que é o page view médio, né, do seu produto? Ah, eu tenho 10. Faz isso vezes a quantidade de usuários, vezes a quantidade de dias no mês. Aí você vai ter uma ideia mínima. Vai na tabela de preço de cada uma dessas ferramentas e você vai ter uma real noção de o quão responsável todos nós somos por dizer o que eu quero monitorar ou não. E aí, óbvio que eu estou falando que num produto gigantesco, né? Se você está num produto pequenininho ainda, relaxa, não é o momento de se preocupar com isso. Deixa o Google Analytics Free lá rodando e vai ser feliz, tá? Ele vai fazer a amostragem de dados, mas tudo bem. Mas se você escutou isso aqui, você tem essa informação, você já é uma pessoa diferenciada.
Ah, com certeza. E obrigado por essa correção desse meu pensamento, né? Com, ah, vamos medir tudo. Opa, peraí, né? Aqui a gente tem um custo. Se a gente for medir tudo, vai pegar os objetivos e medir de acordo com a estratégia que a gente tem pro negócio e não medir tudo, né? Então, muito bom, cara, essa explicação. Por isso que é bom trazer alguém que é professor, né? Que dessa área, especialista, que aí a gente consegue ter essas informações valiosas aí pro pessoal, né? Eu falo que cada episódio que eu faço aqui é uma aula, tanto pra mim quanto pra galera que tá ouvindo a gente aqui.
Muito bom, muito bom. É, tem esse detalhe também, porque a gente acaba fazendo muita consultoria, né? Para empresas implementarem tanto a cultura de Product Analytics para os times, mas também fazer uma implementação técnica, né? Que é uma das especialidades da Plugmetrics. Então, essa é uma das avaliações que a gente faz para o cliente, porque é comum o cliente não saber dimensionar ou não entender. Aí que entra vários fatores aqui, por exemplo. Se você está lá tentando ter uma mensuração do seu produto melhor, você não pode usar a quantidade de eventos que você manda hoje para a plataforma como um proxy. Porque provavelmente o seu produto está descoberto em várias áreas e se você fosse realmente ter uma implementação saudável, você estaria enviando muito mais eventos. Então, primeiro a gente faz uma análise de quais são as jornadas principais, qual que é a média de interação que a gente faz. A gente bota todos esses fatores de qual que é o volume de usuários ativos da plataforma e a gente sai com o resultado, ó, se a gente for para essa plataforma, a gente vai pagar X, e em 1 e 5 anos você vai pagar Y, se você for para essa outra, você vai pagar X, essa outra, X. Então, essa é uma das análises que a gente faz dentro da consultoria. Por isso que isso é mais comum para mim, né, ter isso em mente, porque a gente faz isso com frequência. Mas, agora que vocês já escutaram aqui o podcast do Papo de UX, vocês também sabem dessa informação.
Muito bom, Rux. E cara, e você falou aí sobre a questão da cultura, né, de dados e tudo aí para implementar aí nas empresas. Quais que são os desafios que você mais enfrenta ali quando você, junto com a Punk ali, vai implantar essa cultura, né? Eu acredito que deve ficar um bom tempo, né? Porque a gente sabe que mudar a cultura é investimento de tempo ali, não adianta você vir com 1 milhão de estratégias e tal, se não demorar um tempo ali, um período onde as pessoas possam entender da cultura e realmente aquela cultura ser estabelecida naquele local. Então, quais são esses desafios principais, assim, que você sempre vê comum entre várias empresas que você já deu essa consultoria?
Primeiro de todos é esse gap no dado. É, nunca conversei com ninguém que está 100% satisfeito com... Você consegue entender tudo do seu produto ou ver todos os seus usuários com a implementação de analytics que tem hoje? Não, ninguém está satisfeito, ninguém tem a implementação, porque nunca existiu esse olhar dedicado para fazer uma implementação. Saber o que medir, saber como medir, como implementar tecnicamente e essa cultura de analisar depois. Então, esse é o número um que aparece, é não tenho dado. Na sequência, vem o saber o que medir versus implementar. Uma dificuldade que aparece que é a consequência desses outros dois, né? Eu não tenho dado, mas isso é consequência de quê? As pessoas não sabem o que medir. E saber o que medir, ela não é só eu saber tecnicamente a plataforma, a ferramenta, é eu saber em qual modelo de negócio eu estou inserido, em qual parte da jornada eu estou atuando, né, meu time está atuando, e em que momento de vida meu produto está. Eu estou no momento de fazer aquisição, de trazer muito usuário, ou eu estou no momento de fazer ativação de que eu tenho na base? Ah, não, a gente passou por um período muito crítico e agora a gente tem que melhorar o nosso produto e fazer retenção para a gente garantir a receita recorrente. Então, entender os momentos, então, recapitulando aqui, modelo de negócio, parte do produto que você atua, momento que o produto ou a feature que você está atuando está vivendo. Com isso, a gente faz a conexão de como que ao utilizar o produto, o meu usuário reproduz um atingimento de sucesso, do que é estabelecido como sucesso. E aí você mapear aquela jornada, dizer exatamente o que você quer traquear, e aí eu parto para a implementação técnica. Então, tudo isso, sim, requer trabalho, requer tempo, e a gente trabalha muito mais com a linha de facilitadores. É, seria contraditório eu falar aqui que a gente acredita numa cultura de dados e que as pessoas têm que ter acesso ao dado e todo mundo tem que ser responsável, mas não precisa ser especialista, se a gente não tiver formas de facilitar isso. Então a gente trabalha muito com playbooks, a parte técnica é uma camada de abstração grande na parte técnica. E, olha, a gente vê os principais cenários, a gente prepara trechos de código e deixa, olha, para esse tipo de cenário é esse código aqui que você tem que enviar para o desenvolvedor, trocando essas variáveis, e a parte de educação, que é uma das principais camadas que a gente atua hoje. Não adianta você também ter o contrário, eu tenho dado e ninguém sabe olhar, não sabe para que que serve? Em que momento eu analiso o quê? Como eu analiso comportamento? Como eu analiso aquisição, engajamento? Então, a gente vem com uma camada grande de educação acima disso e fazendo algumas provas de conceito e pilotos. Então, não se muda a cultura da empresa toda de uma vez só. Então, a gente escolhe um ou alguns times focados em um pedaço da jornada, faz todo esse processo com o time, acompanha eles durante um tempo, e esse time se torna corresponsável em disseminar a cultura internamente. Então, esse time já passou por isso, ele sabe como implementa, ele sabe como definir o que implementar, ele sabe definir um experimento, botar um experimento no ar, definimos qual que é a ferramenta de experimentação, onde que eu documento o resultado. Então, esse time passa por isso tudo, e depois ele vai fazendo showcase dentro da empresa, falando, ah, assim, se vira ponto de suporte para quem está começando. E aí, cada empresa demora um tempo diferente para estabelecer essa cultura.
Que legal, cara. E teve alguma consultoria que você deu que você possa falar, claro, sem citar nomes, que deu ruim, assim, e vocês aprenderam com isso, sim, com essa questão de, pô, isso aqui não foi legal, não foi case de sucesso, mas a gente aprendeu com isso aqui. E assim, não olhando de quem foi o errado, mas sim aprendeu a entender. Porque a gente sabe que, meu, clientes são clientes e tem cliente que vai falar, ah, não, eu pensei que vocês iam chegar aqui, mudar todos os dados, eu já ia vender mais e não sei o que. Cara, implantar dados não quer dizer que você vai vender mais, né? Tipo, você vai analisar o dado, mas não necessariamente você vai vender mais se não tiver outras estratégias por trás dos dados que estão sendo analisados. Mas nem todo mundo entende isso, né? E às vezes pode ter tido algum case aí que você possa comentar que deu ruim, mas você aprendeu com isso e até uma dica pra galera, até às vezes dentro da empresa, a forma de conduzir as coisas e tal.
Tem uma história que aconteceu. O que acontece? Na consultoria, eu até costumo brincar com o pessoal. Hoje a gente tem o privilégio de escolher os nossos clientes. E a gente foge de cliente ruim, né? E enquanto consultoria, todo mundo contrata uma consultoria, ela é parte do pressuposto que ela está contratando especialistas e aquele problema vai ser resolvido. Então, a gente nunca aceitou como consultoria um problema que a gente não tinha o mínimo de confiança que a gente ia resolver aquele problema. Então, como consultoria, nunca aconteceu, né? De a gente entrar num cliente para fazer algo e dar um ruim, muito ruim. Eu acho que, sei lá, numa situação dessa, eu acho que eu até devolveria o dinheiro para o contratante. Sei lá, não é o que a gente se propõe a fazer. Então, a gente tem muito cuidado antes de entrar, fazer um bom, né, a gente chama de assessment, um momento de entrevistar as pessoas, entender realmente qual que é a dor, fatiar. Todo mundo que a gente conversa com a consultoria tem um monte de problema. Você vai do tracking, à cultura, ao CDP, ao CRM e a visualização de dados e disponibilização de dados para o board, para a diretoria. Tem um monte. Então, quando a gente entende, fala, qual que é a dor principal, ou qual que vai ser o momentinho que vai tocar aqui e vai mexer o seu ponteiro de negócio. Então, a gente vai pegar essas três coisas e a gente vai trabalhar nisso. Porque é normal ter um monte de problema, a gente tenta focar. Então, da consultoria, a gente sempre vai no caminho que dá certo. Mas, trabalhando com times internos e empresas, eu já vi muita coisa acontecer, até porque, acho que a gente não falou um pouco disso, eu passei muito tempo trabalhando em empresas de mercado, né? Eu passei nos últimos anos lá, eu trabalhei 2 anos e meio na Loft. Antes disso, eu trabalhei na Log. Então, eu já tenho essa dupla vivência, né? De ser empreendedor, ter a consultoria e também ter trabalhado no mercado. Quando eu trabalhava na Loft, a gente montou uma iniciativa que era totalmente nova, a gente chamava de Martech. Foi uma iniciativa campeã, deu muito resultado positivo para a companhia, mas no começo a gente sofreu um monte. Porque ali a minha atuação era, eu era o líder de produto, né? Eu era GPM lá, liderava um monte de PM e tinha uma squad que fazia isso. Eu não estava atuando como o ator que estava 100% dedicado para aquela agenda. Então, minha atenção estava distribuída para aquilo tudo. Era um assunto novo dentro da empresa. Muitas pessoas não sabiam como que aquilo funcionava, para onde ia. Então, os primeiros meses desse projeto foi de muita dificuldade. Tinha muita coisa estruturante para fazer. A gente não sabia comunicar, as pessoas não entendiam o que a gente estava fazendo. Então, ali a gente tomou um monte de pau, a gente aprendeu um monte de coisa. E os aprendizados dessa jornada tá descrito lá no blog da Punkmetrics. Tem um post lá chamado Martech como estratégia de produto, que eu conto tudo que a gente fez, os tropeços que a gente levou, aprendizados. Então, tá lá para quem quiser conferir. Mas é normal, erros faz parte de um processo de evolução.
Cara, e para quem tá querendo se aprofundar mais aí sobre essa questão de Product Analytics, além de fazer o curso lá da Punk, lógico, mas que outras dicas que você pode deixar aí pra galera, além de todas essas que você já comentou, que a gente já trocou ideia aqui, dicas que são fundamentais, principalmente para quem inicia na carreira mesmo, às vezes, de design ali, e tipo, cara, são tantas coisas para aprender, né, tantos caminhos ali, né, que, de informação que a gente tem que saber, mais essa questão dos dados, né, é uma sobrecarga cognitiva grande ali para a pessoa, né, por mais que o pessoal fala que qualquer pessoa... É que eu discordo um pouquinho, mas eu acho que muitas pessoas podem sim se tornar designers, né? Tipo, é quase que medicina também, né? Medicina também tem muita coisa ali. Eu não tô comparando em termos de... daquilo que é necessário, né? Lógico que se você compara a medicina com o design é necessário, mas a medicina ali salva vidas, né? Claro que o design também, dependendo de onde for trabalhar, também pode salvar vidas. Se a pessoa for um designer que faz bisturi, se você faz um bisturi que não é muito fácil de se usar, se não tem uma boa experiência, atrapalha o médico. Então, uma coisa está ligada com a outra ali. Mas, que dica que você pode dar, cara, para facilitar um pouco o caminho ali, o percurso dessa pessoa que está aprendendo para entrar nessa área e aprender mais sobre dados?
Eu vou dar algumas fontes aqui, inclusive fontes tupiniquins brasileiras que eu gosto muito, mas antes disso eu queria dar uma dica de aprendizagem que eu tenho. É o que eu trabalhava com os meus liderados e muitos me agradecem muito por ter falado isso, que é, como você bem disse, a gente tem um monte de coisa para aprender, uma carga cognitiva grande. Eu costumo dizer, tenta aprender o que é a sua necessidade nesse momento, porque a sua... motivação para aprender aquilo vai ser maior. Você provavelmente está passando por aquilo na sua empresa, no seu desafio nesse momento, e vai conseguir botar em prática, que vai fazer você assimilar o conhecimento melhor. E existe a possibilidade ainda de você ter um resultado bom aplicando essa nova técnica e ser reconhecido por isso e tudo mais. Então, não tente aprender tudo de métricas. Se você está com um desafio agora, que é de discovery, vai entender quais são um grupinho de métricas que te ajuda a fazer discovery. Esquece o resto, esquece a aquisição, engajamento, retenção, não frita a cabeça com isso. Aprende um pedaço, que você vai moldar a sua jornada. Ah não, meu produto está num baita desafio de engajamento e retenção agora. Ah, procura isso especificamente, se você tiver a oportunidade, comprei um curso, vai no módulo de engajamento e retenção, destroça aquilo, resolve o teu problema, tenta aplicar aquilo que você está aprendendo, e depois você olha o resto do conteúdo. Hoje a gente tem um novo formato de aprender e botar em prática, e que às vezes a gente se sente mal por fazer isso. Eu me sentia muito mal por ler só um pedaço do livro antigamente. Eu me sentia mal por começar um curso e fazer só um pedaço dele, ou pular só para o pedaço que me interessava. Hoje em dia não. Cara, eu preciso otimizar meu tempo, minha rotina, eu faço isso e me orgulho de ter reestruturado esse meu método de aprendizagem. Dito isso, tem algumas coisas que, para quem está começando, tem conteúdo gratuito. Então, principalmente, já falei do blog da Punkmetrics, tem muito conteúdo gratuito, com muito exemplo real, né, inclusive de produtos brasileiros. Tem um curso gratuito lá, para quem quer começar, que é o UX Metrics Básico, que eu falo sobre importância, quais são os principais frameworks, e ainda mais, eu falo qual que é a realidade do uso de dados nas empresas. Que as pessoas pensam que é uma coisa linda, maravilhosa, e falam, olha, galera, e isso, essa é a realidade, né, que eu escuto bastante de consultoria, de alunos e tudo mais. E também eu recomendo o blog da Métricas Boss, tem muito conteúdo lá, eles também têm uma plataforma com muitos cursos, de muitas ferramentas. Para quem gosta mais da temática de growth, experimentação, tem o portal do GLA, Growth Leaders Academy, que tem muito conteúdo legal lá, é uma comunidade também, e também tem cursos dentro, né? E além disso, vocês podem recorrer aí a livros, né? Tem alguns livros que ajudam vocês a darem esse espaço. O principal, que eu acho que dá um super overview e fala de modelo de negócio, é o Lean Analytics, é um livro daquela série do Lean Startup, né, que foi o primeiro do Eric Ries. Ele inspirou uma outra série que tem o Lean UX, então tem o Lean Analytics também. Ele fala sobre esses modelos, fala sobre alguns frameworks. Tem agora um livro que acabou de ser lançado, do Gustavo Esteves, que se chama Menos Achismo, Mais Dados, que tem uma linguagem super, super popular, super atual e brasileira, tupiniquim. Recomendo aí, o livro já está na Amazon, na pre-order, e vai ser lançado agora no RD Summit. E recomendo participar de eventos, cara, tá ligado aí na comunidade, seguir algumas pessoas que já falam do assunto. Lá no blog da Punkmetrics tem um monte de pessoas que participam com a gente aqui, que falam sobre assunto, né? Tem a Andressa Kanashiro, tem a Sheila, que fala sobre a relação de métricas e pesquisa. tem o Will Sertório, tem um monte de gente da comunidade aí que traz o assunto de uma forma bem consistente. Tem o Horácio Soares, tem o Jairo, que é uma pessoa de content design, que usa dados muito bem. Então, para você ver que em cada vertente você vai ter uma pessoa ali para você falar e perguntar, chama essa pessoa no LinkedIn. Eu sou do grupo dos caras de pau, chama no LinkedIn e fala: oi, eu vi que você, né, tem esse conteúdo aqui. Cara, tenta trazer para mais próximo de você, da tua realidade, porque o flow de aprendizagem vai ser bem mais agradável.
Pô, excelente dica, cara. Dicas, na verdade, além desses links que você comentou aí. Cara, muito obrigado aí pelo papo. Espero que você tenha gostado. Eu gostei bastante também. Eu, cara, acredito que a galera que tá nos ouvindo também tenha curtido. E deixa aí a divulgação das suas redes sociais, LinkedIn, Instagram, o site da Punk ou qualquer outro site, qualquer outra coisa que você quiser divulgar, e fique à vontade.
Não, antes de divulgar, eu queria falar que eu assisti aqui o último, na verdade ele nem é o último, eu não sei se é o último, mas é com o Felipe Tosati, sobre criatividade, eu adorei, então aproveitar para deixar aqui o registro sobre criatividade. Cara, ele falou um monte de coisa assim, que eu conheci o Fê há muito tempo, talvez no Gama Academy, assim, em alguma situação dessa, eu acho que a gente tem um contato aí digital desde essa época, muito legal ver ele falando sobre isso. E aí, os meus arrobas é Uxley Dias, em todo quanto é lugar, eu tô no LinkedIn, assim. No Instagram eu não uso tanto para falar desse assunto, mas tem o Instagram da Punk Metrics, @punkmetrics no Instagram, a gente posta conteúdo sobre o tema. Site da Punk Metrics é onde que você vai encontrar mais conteúdo, e tem no YouTube da Punk Metrics também, tem um monte de conteúdo gratuito lá. Tem live gratuita, tem masterclass gratuita, tem vídeos curtinhos explicando o que é Product Analytics, né, onde se aplica a métrica, o que é coorte, o que é, sei lá, métricas piratas. Tem uns vídeos curtinhos explicando essas coisas mais básicas. Vai no YouTube da Punk Metrics lá também, que vocês vão encontrar bons conteúdos.
Pô, valeu demais, cara. Muito, muito obrigado mesmo aí pelo papo. Agradecer também a galera aí que tá nos ouvindo. Lembrando que a gente tem o nosso e-book sobre as 10 heurísticas de Nielsen. Você pode baixar clicando no link deste episódio. Lembre-se de pegar o link também desse episódio e compartilhar com outras pessoas para que elas aprendam um pouquinho ou reflitam um pouquinho sobre esses assuntos que a gente comentou aqui de dados, Product Analytics. Enfim, cara, dicas incríveis aí que o Hux deixou aí pra gente. E se você quiser assistir também, além de me ouvir, você pode ir lá no YouTube e colocar Semiose Podcast, que é o outro podcast que eu faço aí com o David Art. Tem episódios incríveis e já fica o convite aí pro Hux também participar lá com a gente quando eu for aí pra São Paulo fazer as gravações deste podcast também, que é o Semiose. Se você quiser ouvir outras pessoas, outros temas, quiser fazer indicação, quiser que o Hux volte aqui pra falar um pouquinho mais ainda sobre essa questão dos dados, que eu sei que tem assunto pra caramba aí pra falar sobre isso, manda lá no meu LinkedIn, Luan Matheus, ou no nosso @papodewex do Instagram. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.